relatório do jogo para começar a partir de agora, como sempre com o treinador Carlos Alberto Diniz, que se junta agora a nós. Carlos, muito boa noite, bem-vindo.
Olá, boa noite, André.
Carlos, o Sporting dá aqui um passo de gigante para conseguir chegar ao título. 2-0 em Vila do Conde, um terreno sempre complicado para os grandes. Consegue vencer por 2-0 com golos de Paulinho e também Paulinho depois, mas primeiro golo a chegar através, ainda na primeira parte, através de Pedro Gonçalves, de grande penalidade. 2-0 para o Sporting. E Carlos Alberto Diniz pergunta se foi uma exibição à campeão da equipa leonina, pelo menos mais sólida do que as últimas.
Sim, diria que foi uma excelente exibição, porque o Sporting dominou em todos os capítulos o jogo, entrou bem, uma primeira parte muito forte, digamos, com umas 5, 6 situações possíveis de gol, duas bolas na barra. Enfim, oportunidades para o Coates, Mano Santos, o próprio Palhinha, que também rematou a posse, o Pedro Gonçalves, depois aquela grande penalidade marcada pelo Pedro, e também outra possível oportunidade pelo Paulinho já no final da primeira parte. Uma primeira parte em que realmente o Rio Ave praticamente não entrou na área do Sporting, e o Sporting foi uma equipa essencialmente ofensiva, forte, determinada, criou desequilíbrios, muitos problemas ao Rio Ave e claramente foi em vantagem para o intervalo. A segunda parte foi diferente, naturalmente, porque o Sporting controlou muito mais o jogo, deu alguma iniciativa ao Rio Ave, que tentou, com a entrada do Carlos Mané, agitar, digamos, um pouco o jogo, mas nunca o conseguiu, efetivamente, porque nunca entrou na área com perigo. Que eu me lembro, o Adam não fez uma defesa perigosa, a não ser de um canto ou outro que ganhou claramente o cruzamento, mas não teve nenhuma defesa, digamos, significativa. E o Sporting foi uma equipa que controlou mais. Aliás, as próprias substituições levaram a que cada vez o Sporting fosse controlando mais o jogo e conseguiu. Depois então de estar a 2-0, com aquele remate de fora da área de meia distância do Paulinho, aí o jogo praticamente acabou, digamos, não teve mais nada de relevante quase para se ver e se constatar, a não ser uma outra oportunidade do Giovanni e depois até do Paulinho na mesma situação que poderiam eventualmente ter marcado. Mas um Sporting muito forte para este Rio Ave, digamos.
E Carlos, nesta altura vê-se nas imagens da Sport TV, que nos vão chegando aqui ao estúdio, Paulinho foi eleito o homem do jogo para a Liga, já tem ali o troféu junto a ele e recebe então esse prémio de melhor em campo. Paulinho que consegue um grande golo, um dos melhores da época na Liga Portuguesa, certamente. Pergunto, finalmente, se ficam aqui dissipadas algumas dúvidas, já era mais ou menos unânime que o Sporting estava a ser mais ofensivo com Paulinho, não era unânime que esse contributo chegasse em forma de golos, ou pelo menos em forma de jogadas para golo, mas agora chega com este grande golo de Paulinho. Pergunto se é a confirmação de que o Sporting realmente é uma equipa melhor ofensivamente com este jogador.
Eu diria que é uma equipa mais madura, mais esclarecida em termos ofensivos, porque Paulinho é um jogador de muito boa qualidade, muito experiente, e que normalmente aquilo que faz, falo bem, falo com qualidade, e na maioria dos casos consegue ser muito clarividente nas suas opções. E isso traz sempre maior qualidade. Aliás, tive a oportunidade de dizer um pouco isso na última crónica do Sporting, e que até o próprio golo teria que aparecer um dia destes.
E apareceu em grande estilo.
E apareceu, de facto. E apareceu porque realmente é um jogador que me parece mesmo mais-valia para a equipa, apesar de algumas opiniões terem-se dividido, mas, na minha opinião, acrescenta valor e muito a qualquer equipa portuguesa.
Carlos, a certa altura ali durante a partida, isto já nos últimos minutos, últimos 5 minutos mais ou menos, vimos uma imagem do banco de suplentes do Sporting em que parecia, e aqui posso ter sido induzido em erro, mas havia-se claramente que Rubén Amorim estava com os olhos ali algo úmidos. Não sei se por emoção, se por outro motivo, isso já não sabemos, mas parecia que estava no banco do Sporting a chorar. Para um treinador como o Carlos Alberto Diniz, o que é que estas últimas jornadas de uma competição, os últimos jogos de uma competição, como é que um treinador consegue gerir tanto a sua própria, o seu próprio estado emocional, não é? Que também, também é uma parte importante.
Pressão, a pressão que
exatamente,
tem,
mas também a da equipa.
Nós próprios.
Tal
sim,
e qual.
É difícil. Sim, é difícil porque nós criamos muitas vezes pressão sobre nós. E claro que o Ruben, a experiência em termos de treinador é ainda muito, digamos, pouca, não é? E claro que se vê numa situação que todos os treinadores gostariam de estar, que é estar em primeiro, ter vantagem e estar à vista a possibilidade de ser campeão nacional. E isso parece-me que é significativo, importante e gera muitas emoções. Claro que as coisas cada vez estão, o tempo, o espaço, digamos, é cada vez mais curto e o Sporting cada vez está com mais probabilidade de ser campeão, claramente, e acredito que este tipo, as emoções, pensa-se em muita coisa, não é? Na família, eventualmente, naquilo que se passou a época inteira, nas vicissitudes, nos problemas, que foram bastantes, diga-se, não é? Alguns, talvez até pôs um pouco a jeito, mas houve muitos, muitos problemas durante a época, é verdade, e aquilo que se passa no futebol português não é nada dignificante, tanta coisa que se passa que realmente é um pouco triste, mas acredito que são demasiadas emoções que se baralham ali nestes momentos em que, pronto, o jogo já estava praticamente decidido e acredito que pensa em muita coisa, não é?
Carlos, com esta vitória o Sporting consegue um recorde histórico e um recorde a nível nacional. É a equipa, passa a ser a equipa com mais jogos invicta, 31 jogos consecutivos que o Sporting tem na Liga Portuguesa sem perder, isto tendo em conta também que é a primeira vez que uma equipa consegue chegar a esta altura num campeonato com mais de 30 jornadas invicta. Já tivemos várias equipas que conseguiram terminar uma liga inteira sem perder, mas o campeonato tinha apenas 30 jornadas, ora desta vez à 31ª jornada o Sporting bate esse recorde, é a primeira equipa de Portugal a estar 31 jogos consecutivos sem perder. Pergunto também ao Carlos, qual é que é, na sua opinião, esta chave, este recorde já está a ganho, vamos dizer assim, portanto já o podemos avaliar, qual é que para si é a grande chave desta invencibilidade, deste recorde de invencibilidade do Sporting durante esta época?
A chave tem claramente que ser entregue ao treinador, porque ele é que tem que ter o mérito daquilo que se passou. A interpretação, o esforço é naturalmente dos jogadores. E de muita gente que também faz parte de uma equipa, não é? Mas claramente o treinador tem que ser o responsável e tem que se entregar os louros pela gestão da equipa, pela capacidade que teve, inclusive de dar oportunidade a muitos jovens, e de fazer uma equipa, efetivamente, porque nem sempre é fácil ter, mesmo tendo bons jogadores, fazer um coletivo forte a todos os níveis, não é? A todos os níveis, não é só no aspecto comportamental dentro de campo, é em todos os outros aspectos. E parece-me que isso tem muito a ver também com o treinador.
E com também bastante solidez defensiva, e hoje relembro que o Sporting jogou com a João Pereira a titular, conseguiu durante a partida passar praticamente sem grandes dificuldades, saiu ao minuto 83, rendeu Pedro Porro nesta partida. Também há 3 meses que o Sporting não marcava 2 golos ou mais fora de casa, venceu-os por 2-0, já não vencia por 2 golos fora de casa desde fevereiro, quando venceu por 2-1 a equipa do Gil Vicente em Barcelos. Carlos Alberto Diniz, vamos olhar para o melhor e para o pior desta partida, vitória por 2-0 do Sporting, com golos de Pedro Gonçalves e também de Paulinho. Pergunto, e começamos como sempre pelo lado positivo deste jogo, o que é que foi o melhor desta partida no Estádio dos Arcos esta noite?
Claramente a exibição do Sporting em termos daquilo que foi o comportamento da equipa na primeira parte, muito ofensiva, e depois na segunda parte em que controlou claramente o jogo. Por isso parece-me que foi uma exibição muito conseguida, para quem pensava que realmente tantos jovens por ali poderiam abanar um pouco nesta pressão toda da possibilidade de serem campeões nacionais. Por isso, eu diria que o mais positivo do jogo foi o comportamento coletivo da equipa.
E no sentido contrário, o lado negativo, o que é que foi o pior desta partida em Vila do Conde?
Eu diria que foi a incapacidade que o Rio Ave teve para contrariar o Sporting. Eu esperava que o Rio Ave causasse alguns calafrios à equipa do Sporting, porque tem jogadores de alguma qualidade, intenso, e que são fortes num contra um, mas efetivamente o Rio Ave não teve ideias e não foi suficientemente capaz para este Sporting.
E sai assim derrotado desta partida, e convém também olhar para as contas do Rio Ave. Já falámos um pouco das contas do Sporting, também já vamos voltar a resumi-las, mas as contas do Rio Ave não ficam nada famosas também com esta derrota. A equipa vilacondense fica assim com 31 pontos, está a apenas um ponto, aliás, dois pontos de pisar o limite da descida, e aqui falo do 16º lugar, que não dá a despromoção automática, mas dá sim lugar ao play-off de despromoção. E a equipa do Rio Ave fica assim a dois pontos do Boa Vista, que ainda não jogou. Caso o Boa Vista vença o jogo desta jornada 31, joga amanhã, acaba por ultrapassar a equipa do Rio Ave, que vai cair assim para os lugares de despromoção, ainda que seja ainda um lugar de play-off. Portanto, contas difíceis também para a equipa de Miguel Cardoso. Quanto ao lado do Sporting, volto a repetir, a reforçar, a equipa leonina com esta vitória fica com 9 pontos de vantagem face ao segundo classificado de Futebol Clube do Porto. Isto à condição, amanhã vamos ter clássico no Estádio da Luz, entre Benfica e Futebol Clube do Porto. Vamos acompanhá-lo aqui na Rádio Observador, com um relato em direto, também com o Carlos Albertinis, que se vai então juntar a nós amanhã, a partir desse jogo no Estádio da Luz, um jogo que, já agora, volto a relembrar também, vai ser jogado a partir das 6:30 da tarde. Carlos, até lá, até amanhã.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.